Então, hoje é o número 10, estudo número 10, mordomia, trabalho e finanças. Vamos ler junto esse versículo aqui. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. Então, mordomia, o que que seria mordomia? No Brasil, a palavra mordomia, ela tem uma conotação um pouco negativa, né? Mas o sentido mais literal da palavra é administrador, um mordomo, um administrador, que nós somos mordomos de Cristo, que nós somos, né, administradores de tudo que está na mão da gente, dos bens que a gente tem. Nada mais somos que administradores, nós não temos nada, nós só administramos o que Deus coloca na nossa mão. Dignidade do trabalho. No mundo desde a antiguidade, é o grande sonho de todas as pessoas não ter que trabalhar, mas colocar outros a trabalharem para si. A Bíblia ensina o contrário: preguiça é pecado e o discípulo deve gostar de trabalhar. Nosso Deus ama trabalhar, também seu filho Jesus. Devemos imitar Deus e Jesus. Então são princípios bíblicos aqui tremendos, que aí no mundo afora as pessoas sonham em ganhar na loteria. Por quê? Né? Porque daí pensa, ah, vou ter muito dinheiro, não vou mais precisar trabalhar. É o motivo porque todo mundo joga na loteria, não vou precisar mais trabalhar. E claro que trabalhar é difícil, trabalhar né, enervante, trabalhar é cansativo, em parte, vamos dizer assim, é uma maldição que Deus colocou na humanidade, e por isso que também Deus, né, faz o possível para evitar que muitas pessoas consigam ficar milionárias e não precisem trabalhar. Deus está trabalhando nesse sentido, para que a maioria das pessoas trabalhe, porque isso é bom para a pessoa também, trabalhar é bom para a psique da pessoa. Porque pessoas que não trabalham ficam tendo que inventar o que fazer, fazer besteiras, né? Então trabalhar é bom, ajuda bastante as pessoas, e só que as pessoas não gostam. Então desde a antiguidade, na época de Cristo, era comum ter escravos, que existissem escravos, né? Pessoas que faziam o trabalho dos outros. E então até hoje tem muitos que gostam disso, ter outros para trabalharem para eles. Só que preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Preguiça é antibíblico. Deus é trabalhador. Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Então ele trabalhou. Ele criou, mas ele trabalhou. Quer dizer, ele se esforçou, ele pensou. E Jesus também, João 5,17, né? Ele diz: Meu pai trabalha e eu também trabalho. E quando ele falou isso, os discípulos entenderam, as pessoas entenderam que ele estava se referindo a Deus. É muito interessante, né? Que Jesus disse: Meu pai trabalha até agora. Tu está falando de Deus, né? Aí eles perceberam que ele estava falando de Deus, que disse: Meu pai trabalha, né? Aí você vê como aqui naquela época era normal pensar que Deus trabalhava, né? E hoje muitos pensam: Não, Deus, ixi, Deus não trabalha, né? Deus está lá no trono dele, tranquilo, né? Mas na época de Jesus as pessoas tinham essa ideia de que Deus trabalha, né? Nós devemos imitar a Deus. Efésios 5:1, quer dizer, está escrito na Bíblia, nós devemos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Então, claro que Cristo amou, Cristo perdoou, mas Cristo também trabalhou. Então, faz parte do projeto todo, né, de que sermos imitadores de Cristo, sermos pessoas que gostem de trabalhar. É claro que para as pessoas sem Jesus, o trabalho é principalmente uma maldição. E Deus amaldiçoou o ser humano: do suor do teu rosto comerás o teu pão. E nós, crentes, somos abençoados. Jesus nos abençoa. Jesus eliminou um monte de maldições. Então, para nós, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção. O trabalho, Deus nos abençoa através do trabalho, nos dá muitas chances. Claro que vem a pergunta: qual o trabalho que a gente deve fazer? E o mesmo princípio que a gente já sempre tem conversado. Em tudo a gente busca a orientação de Deus. Perguntar, Senhor, qual é o trabalho que tu queres que eu faça? E aqui eu escrevi, por isso é importante avaliar os dons pessoais e perguntar como posso glorificar a Deus da melhor forma possível e servir ao próximo pelo trabalho. Então, eu acho que isso pode nos ajudar. Que eu sempre pergunto, ou muitas vezes pergunto para os meus discípulos, qual a matéria que você mais gostava na escola? Porque isso me dá uma informação mais concreta sobre a personalidade, o tipo de pessoa, se a pessoa gosta mais de matemática, mais de português, mais de educação física, que a maioria gosta de educação física, né? Mas, assim, entender os dons, os talentos, talentos. Temos que diferenciar o que é dom e talento. Dom é algo que o Espírito Santo nos dá depois que a gente, né, é crente em Cristo, e talento é algo que a gente recebe quando nasce, ou na infância, ou na juventude, algo que a gente desenvolve, que todas as pessoas desenvolvem, as pessoas sem Jesus desenvolvem talentos na área, seja da música, da engenharia, de tanta coisa, né? Para que as pessoas tenham os seus talentos. Então, ali a gente pode se perguntar, pode ser um critério, qual é que é o meu dom, o que eu gosto de fazer, qual é o tipo de coisa que quando eu faço dá certo, né? Então, isso ajuda, isso ajuda. Um parágrafo importante está aqui. Durante a escola e a faculdade, vale a regra, o trabalho de um estudante é estudar. É porque muitos pensam, eu estou estudando na faculdade e isso não serve, vamos dizer assim, eu sou inútil, porque só estou o dia inteiro em cima dos livros, então penso, eu tenho que arrumar um trabalho. É, claro, existem casos onde é necessário que a pessoa trabalhe e estude ao mesmo tempo, mas seria, de repente, importante ter essa ideia. Se for possível eu estudar sem ter que trabalhar ao mesmo tempo, para poder me dedicar mais ao estudo, poder aprender bem as matérias, para quando eu me formar, eu ser um profissional melhor, né? Eu escrevi isso aqui mais no sentido de tranquilizar as pessoas que estudam. Dizer para elas, olha, tu está estudando, tu não está trabalhando, ótimo, te esforça, aprende ao máximo, fica tranquilo. Fica tranquilo, você não está fazendo nada de errado. Tem pessoas que acham que isso é errado, né? Então por isso que eu falei, tranquilo. Se esforça na hora de estudar. Assim como o discípulo, eu falo, o discípulo ele está aprendendo. Muitos discípulos ficam desesperados. Ah, eu quero fazer um monte de coisas, eu quero pregar, eu quero evangelizar. Né? Não, vai com calma, tranquilo, porque agora nós temos que ver o que é a hora de fazer agora. Próximo título, mordomia. Finanças têm uma importância acima da média na vida espiritual. Pelo modo como administramos nossas finanças, revelamos nossa fé em Cristo. Por outro lado, Deus usa o dinheiro ou a falta dele para provar a nossa fé. Então, mordomia. Finanças têm uma importância acima da média na vida espiritual. Pelo modo como administramos nossas finanças, revelamos nossa fé em Cristo. Por outro lado, Deus usa o dinheiro ou a falta dele para provar a nossa fé. Então, seria que é um parágrafo bem intenso. Porque de todas as coisas, de todas as áreas que a nossa vida é provada, né? Você tem passado tantas provações, tantas coisas na tua vida, em áreas bem diferentes, né? Em áreas assim, várias diferentes, na área familiar, na área emocional, na área do trabalho, em tantas áreas. Mas, no correr do tempo, você vai perceber que uma das áreas assim que se sobressaem é a área financeira. Que é a área assim, onde que a nossa fé é bastante provada, ou eu vou dizer assim, de muitas pessoas, que tem muito a ver com fé, a parte financeira. Porque, né, a gente depende muito do dinheiro. Para tudo a gente precisa de dinheiro. Então, na área financeira, é uma área que Deus trabalha bastante, testando a nossa fé, testando a nossa fidelidade, quer dizer, o modo como administramos as nossas finanças. Isso é bem importante. Se a gente é honesto com as nossas finanças, se a gente se a gente é econômico, se a gente procura ser fiel a Deus, né, ou ofertar na igreja, e enfim, todos os aspectos que são relacionados com as finanças e a fé, que é quase que tudo, por assim dizer, porque cada mínima coisa que a gente compra, a gente tem que pedir para Deus, se é da vontade de Deus, que a gente compre aquilo. E cada negócio que a gente faz deve perguntar para Deus se é da vontade de Deus que a gente faça esse negócio. Então, tudo está relacionado com a vida espiritual. Quer dizer, se Deus, digamos, coloca uma casa na mão da gente, então essa casa tem muito a ver com dinheiro, porque comprar a casa custa o dinheiro, depois manter ela, renovar, trocar uma janela, tudo custa dinheiro. Então, sempre envolve dinheiro. Tudo na vida da gente envolve muito dinheiro e tudo envolve a vida espiritual. Então, o tema dinheiro está intimamente ligado com o lado espiritual. Por outro lado, Deus usa o dinheiro ou a falta dele para provar a nossa fé. Sim, às vezes, né, a riqueza também é uma tentação. A riqueza pode desviar pessoas da fé, ou a falta de dinheiro também pode ser um problema. E sempre é um problema. Sempre é um problema, né, quando falta. Ninguém fica contente quando falta dinheiro. Então, a falta de dinheiro sempre é uma prova. É um momento quando, de fato, falta, quando a gente, puxa, mas eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo e não tenho dinheiro. Então, ali a nossa fé é testada, para a gente ver o que que a gente vai fazer. Vamos partir para alguma coisa ilegal, para alguma coisa imoral, para alguma solução, né? Fazer algum negócio torto, alguma coisa, ou vamos orar, vamos confiar. Né? O que que vamos fazer? Vamos ficar desesperado? Vamos arrancar os cabelos? Ou vamos crer, vamos orar e vamos pedir para Deus abrir uma porta? Então, tudo está relacionado com a parte espiritual. Nós somos dispenseiros, né? Dispensa quer dizer uma dispensa. Ou seja, lá dentro tem um monte de coisas e a gente cuida dessas coisas, mordomos. Então, Deus colocou os seres humanos como administradores sobre o mundo, Gênesis 2:15. E então, muito tempo eu não entendia como é que o diabo tem tanto poder no mundo. E eu fui entender que o diabo ele adquiriu muito poder no momento em que o ser humano buscou o diabo como quase que, vamos dizer assim, um sócio nessa administração, né? Por isso que o diabo falou para Jesus: tudo isto me foi dado e te darei se prostrado me adorares. Então Jesus, ele não disse, diabo, você é um mentiroso porque isso não foi te dado. Não, Jesus não respondeu isso. Quer dizer, isso foi dado ao diabo. O mundo foi dado ao diabo, não por Deus. Deus não deu o mundo ao diabo. Mas então quem deu o mundo ao diabo? Foi o ser humano. O ser humano foi colocado como um administrador do mundo. E o ser humano convidou o diabo para ser o conselheiro dele. Quer dizer, Adão e Eva convidaram o diabo, disseram: diabo, você pode nos dar ideias de como administrar este mundo. Quer dizer, estou dizendo em minhas palavras o que que significou aquela história da tentação. Né? Que o diabo deu sugestões para Eva e Eva seguiu essas sugestões. Então ela deu margem para que o diabo fosse um conselheiro do ser humano. E por isso que até hoje o ser humano, ele dá ao diabo a autoridade de aconselhar e dizer para o ser humano o que que ele deveria fazer. Então, o ser humano deu muita autoridade para o diabo e nós agimos, combatemos o diabo, fazendo exatamente o contrário, dizendo: não, nós vamos administrar o mundo, a nossa vida, as coisas, pelos padrões de Deus. Então, sempre, né, está relacionado com a parte espiritual. A nós nada pertence, tudo foi colocado em nossas mãos para que administremos da melhor maneira possível. Isso é bem importante, saber que a gente não tem nada, a gente não se apegar aos bens materiais. Ainda há alguns anos atrás, quando eu pensava assim, se Jesus viesse agora, o que que eu iria sentir? Então, ainda alguns anos atrás, eu tinha que ser sincero comigo mesmo e dizer: puxa, se Jesus viesse agora e me levasse, eu não ia gostar muito disso, porque, eu acabei de comprar uma bicicleta nova, ou acabei de comprar um aparelho de som novo e nem escutei muitas músicas, ou acabei de comprar isso, acabei de adquirir aquilo, acabei de fazer não sei o quê, acabei de construir, acabei de... Então, um apego às coisas materiais. Então, vamos dizer, eu tive que orar bastante para me desapegar. E Deus foi tão bom que também Ele não permitiu que a gente tivesse muitas coisas materiais enquanto havia, vamos dizer assim, um mínimo de apego. Eu nunca fui apegado às coisas materiais, as coisas materiais sempre foram muito assim, para mim, secundárias, mas no fundo, sempre havia um certo apego. Então, eu tive que trabalhar em cima disso. Então, é importante a gente, de fato, se desvencilhar das coisas materiais e entender que nós somos administradores. Só que isso também não nos deve levar a cair no lado contrário, de dizer, para mim as coisas materiais são indiferentes, se eu perder alguma coisa é indiferente, se eu fizer um negócio mal feito e levar prejuízo, para mim não interessa. Se eu administrar mal os bens materiais, não importa, porque bens materiais são só passageiros e tal. Não, o crente deve fazer o contrário, entender. Não, Deus nos deu os bens materiais para que a gente administre eles bem. Deus nos deu tudo, tanto os bens materiais como os bens espirituais, que eu digo assim, o nosso trabalho na igreja, o discipulado, as coisas que a gente faz, fazer bem feito, fazer mais bem feito do que se a gente fosse fazer para uma outra pessoa, porque é para Deus. Então, administrar bem, cuidar bem. Então, quando eu vou comprar alguma coisa para a igreja, comprar algo de qualidade, pensar bem como que eu vou investir esse dinheiro, economizar com o dinheiro da igreja, lidar ele com responsabilidade, sabendo que é de Deus ainda mais, né? Então, com muita responsabilidade, pensar bem, em tudo que a gente faz, totalmente importante. Não pensar, dinheiro é só papel. O que é dinheiro? Papel, um monte de papel. Então, dá para jogar fora. Não, valorizar no bom sentido, administrar bem. Dívidas, aqui eu escrevi, por favor, leia Deuteronômio capítulo 28. Então, isso você faz depois, ler Deuteronômio 28, porque ali o Moisés confronta o povo claramente e fala, olha pessoal, tome uma decisão. O que vocês querem? Vocês querem a bênção ou querem a maldição? E então ele explica, olha, para ter a bênção, o que tem que fazer? Obedecer a Deus, seguir a vontade dele, obedecer a palavra dele, etc. Para ter a maldição é o quê? Desobedecer a Deus, não seguir a palavra dele e tal. E o que significa agora concretamente a bênção? Então Moisés deu uma lista de coisas que seria a bênção, que você vai dar dinheiro emprestado e não vai tomar dinheiro emprestado. É um exemplo, tem vários outros. Que você vai plantar e vai colher. O que seria a maldição? Maldição é você pegar dinheiro emprestado e não ter dinheiro para emprestar para os outros quando alguém te pede. Ou você colhe, você planta, mas não colhe, né? Então são exemplos de bênção e maldição. Claro que não devemos interpretar isso da maneira errada. Quer dizer, quando a gente é crente, às vezes Deus permite que haja um fracasso para testar a fé da gente. Deus permite que a gente tenha que tomar o dinheiro emprestado por algum motivo. Mas a gente deve meditar nessas palavras. Então, eu escrevi aqui, página 67, dívidas podem ser uma maldição e nós devemos ser livres delas. Romanos 13, 8, famoso versículo, que a gente não deve ficar devendo nada para ninguém. Então, a gente deve ser livre de dívidas. Seria bem importante. Não digo que uma pessoa que tem dívidas seja um pecador ou alguma coisa assim, mas é um problema. Pessoas que têm dívidas, espero que elas não durmam tão bem. Né? Tem pessoas que fazem dívidas e dormem bem, não tem problema nenhum, não se preocupam em pagar. Existem pessoas que são assim. É errado. O crente, quando ele tem uma dívida, ele deve se preocupar em pagar essa dívida. Então, ter dívidas é problemático. E nós temos que pensar sobre isso. Aqui, Deuteronômio 28, 44. Eles emprestarão a vocês, mas não tomarão emprestado de vocês. Eles ficarão no primeiro lugar entre as nações e vocês ficarão no último. Quer dizer, colocando as alternativas. O que, que você quer? Bênção ou maldição? Então, isso é um exemplo de bênção. Questão de emprestar. De dar emprestado ou tomar emprestado. O que, que a gente faz? Por isso é importante a gente refletir sobre o jeito de administrarmos as finanças pessoais. Colocar as finanças sob controle. Talvez, eu sei que estou falando coisas aqui para você, que problemas que você talvez ainda não enfrentou. Eu não sei se você já enfrentou esse tipo de problemas ou não, mas a maioria das pessoas adultas vão, cedo ou tarde, acabar enfrentando esse tipo de problemas, sobre a questão de dívidas, a questão de administrar o dinheiro. Então, uma regra que vale para todas as pessoas do mundo inteiro, né? Que é o que? Gastar menos do que se ganha, né? É uma regra que qualquer pessoa, que vale para qualquer pessoa, e que isso eu já escutei muitas vezes no correr da história, né? Tu quer ser feliz, aí tem várias regrinhas, uma delas, gastar menos do que se ganha, mas é uma mensagem importante, porque, um exemplo, uma pessoa que tinha um emprego bem bom numa empresa ganhava, sei lá, ganhava 10 salários mínimos. Então, ganhava 10 salários mínimos, gastava 10 salários mínimos. Daí essa pessoa ficou desempregada e arrumou um outro emprego onde ela ganha 5 salários mínimos. Só que antes ela estava acostumada a gastar 10 salários mínimos. Então, ela, o que, que ela faz? Ela continua gastando 10 salários mínimos, mas de onde é que vem os outros 5 salários mínimos? Do cartão de crédito, né? Só que isso só pode dar mal, né? Só pode resultar em desgraça, né? Gastar mais do que se ganha. Só pode resultar em desgraça. Por isso, por exemplo, a ideia que a gente procura seguir, se uma pessoa está ganhando, digamos, 3 salários mínimos e consegue viver com esses 3, depois ela consegue um outro emprego ou sobe no emprego e ganha 4 salários mínimos, então por que não continuar vivendo no mesmo estilo de vida de antes e tentar economizar o dinheiro, esse 1 salário a mais? Né? Tentar guardar isso para o futuro, enfim, economizar, né? Gastar menos do que se ganha. Então, um dia que a gente, por exemplo, passou por um aperto financeiro muito grande, então a gente revisou tudo, os mínimos detalhes. Porque aqui na Alemanha, a gente é muito tentado, é muito convidado a fazer seguro disso, seguro daquilo, fazer assinatura de revista, fazer não sei o quê. Então passamos por tudo, cancelei tudo que era coisa que dava para cancelar, cancelamos tudo que dava para cancelar, cancelamos. Isso foi ótimo, porque aí o número de contas que vinham foi diminuindo, sempre mais, sempre, sempre mais. A gente, cada mínima coisa que gasta, a gente sempre pensa duas vezes. A gente vai no mercado, olha, tem tal negócio, tal, olha, isso está meio caro isso aí. Então tá, então deixa. Né? Agora, um passo concreto, um segundo passo concreto é cancelar cheque especial e cartões de crédito e utilizar somente cartões de débito, onde os valores são debitados diretamente da conta, ou dinheiro vivo. Quer dizer, porque o que significa um cheque especial? Significa que a gente vai pegar emprestado, o banco vai emprestar para a gente aquilo, onde a gente estourar. O cartão de crédito é a mesma coisa. O banco empresta para a gente e a gente vai devolvendo. E o banco, claro, fala, ah, mas toma aqui esse cartão, toma 2 cartões, toma mais um cheque especial. Porque eles vivem disso, quer dizer, de onde é que eles tiram o salário deles? É o juro. Eles, né, todo mês os funcionários do banco querem receber os seus salários, da onde vem o dinheiro, os juros que as pessoas pagam. Cartão de crédito, cheque especial. Então, é um dinheiro que a gente está jogando fora, né? Se a gente está gastando lá, pagando que seja 20, 30 euros de juros num cartão de crédito, então são lá esses 20, 30 euros, é um dinheiro que está indo fora. É um dinheiro que não nos traz nada. Então, por isso seria bom parar com isso. Eliminar esse cartão de crédito. Né? Para poder ter esses 20, 30 euros para gastar alguma coisa útil, né? Tem tanta coisa importante que a gente precisa fazer, né? Para que a gente precisa de dinheiro, inclusive a obra de Deus. Quer dizer, essa questão de cheque especial, cartão de crédito, é um jeito como o inimigo também tem roubado o dinheiro dos crentes para que eles não ofertem na igreja, para que a igreja não vá bem, para que a obra de Deus não vá bem. Quer dizer, né? São jeitos do diabo trabalhar. Quer dizer, o diabo, ele quer que a gente fique, triste, que a gente fique preocupado, que a gente fique cheio de problemas. E cartão de crédito e cheque especial é um jeito muito bom que o diabo tem de dar problemas para a gente, preocupações. E tudo isso significa dívidas. Quer dizer, um cheque especial é uma dívida. Um cartão de crédito é uma dívida. Então nós temos que fugir dessas ofertas como do próprio diabo, né? Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Né? É isso. O que adianta ter lá um carro chique, comprado a prestação, e todo mês está aquela preocupação. Como é que eu vou pagar a prestação? Como é que eu vou pagar a prestação? Melhor ter um carro simples que está pago, né? Foi comprado à vista, é usado, mas foi comprado à vista e está pago. Próximo ponto, diminuindo dívidas. É interessante que talvez você se pergunte, peraí, por que que o Rolf está falando aqui sobre dívidas e tal? O que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver com a nossa vida de fé. Você está escutando ainda, né? Tá. Só para ter um feedback. Então, diminuindo dívidas. Quer dizer, são dicas concretas que eu dou da minha própria experiência pessoal, que está extremamente ligado com a vida de fé. Porque muitas vezes eu orei no passado: Senhor, me liberta dessa dívida, me liberta desse cartão de crédito, me liberta desse cheque especial. Muitas vezes eu orei. Então, eu procuro passar para os meus discípulos o quanto antes essas ideias, para que se possa ser mais feliz, porque com menos dívidas a gente é mais feliz, e a gente pode ajudar mais a igreja, a obra de Deus, enfim, né? Então, são muitos motivos importantes para a gente ter uma vida financeira equilibrada. Dicas para não fazer dívidas. Ponto número 1, tomar uma decisão firme, entender que elas podem ser uma maldição. Lá, né, Deuteronômio 28, fala das dívidas como uma maldição. Então, tomar a decisão: eu não vou fazer dívidas. Eu não vou fazer dívidas. Então, teve uma vez uns irmãos que escutaram essa pregação na internet e daí me escreveram e perguntaram: sim, mas e uma compra de uma casa própria é pecado, é errado ou não? O que que eu achava? Daí eu expliquei para eles o seguinte, que qual é a outra alternativa? Existem mais duas alternativas, três alternativas. A primeira, comprar a casa própria. A segunda, morar de aluguel. E a terceira, morar embaixo da ponte. Aí eu já digo: não. Para mim só existem duas alternativas: comprar uma casa ou morar de aluguel. Morar embaixo da ponte não me serve como alternativa. Eu acho que a Bíblia também não fala isso. Tá? Então existem só duas alternativas: comprar a casa ou morar de aluguel. E cada pessoa tem direito, vamos dizer assim, perante Deus, perante os homens, de ter uma moradia, de ter um teto sobre a cabeça. Eu creio que isso é um direito universal do ser humano, ter um teto sobre a cabeça. Então, existem duas alternativas: comprar a casa ou morar de aluguel. O aluguel é um dinheiro que vai e nunca mais volta. Mas a compra de uma casa própria financiada pela Caixa Econômica é um dinheiro que vai, mas que volta. Mesmo que é uma prestação que a gente todo mês paga. Mas, quando a gente tiver terminado de pagar essa prestação, a gente tem uma casa. Ou seja, cada prestação que a gente paga, a gente está pagando para si mesmo. É um dinheiro que, vamos dizer assim, parcialmente volta para a gente. Claro, tem um juro, fica lá no banco. Mas uma parte dele volta para a gente na forma do imóvel que a gente vai ter depois. Então, é mais sensato comprar uma casa do que alugar. Porque o aluguel vai embora o dinheiro. As parcelas da casa própria, o dinheiro volta para a gente. Por isso faz mais sentido, é mais lógico, é mais, vamos dizer assim, em termos administrativos, faz mais sentido. Como nós somos administradores e devemos administrar bem, então faz mais sentido isso. É apenas uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Porque eu, como combati, estou combatendo a ideia de fazer dívidas, comprar coisas parceladas, etc, etc. Então, tem que explicar esse detalhe. Já diferente é um carro, geralmente, né? Um carro um carro comprado à prestação, é um pouco perigoso porque pode dar um acidente, o carro quebrar ou ter uma perda total e a gente está lá com um monte de prestações para pagar. Então é um pouco complicado, né? O outro caso é às vezes a gente está com um carro muito velho e toda semana está indo para a oficina, a gente está gastando um monte de dinheiro na oficina, então seria às vezes mais lógico comprar um carro menos velho que desse menos oficina e com isso gastava menos dinheiro. Então são muitas coisas que têm que ser analisadas. O que que faz mais sentido? O que que é mais econômico no correr de 1 ano, de 2 anos? Né? Então, ou no correr da vida e assim por diante. O que que é mais econômico? O ponto número 2 para a gente não ter dívidas. A maioria das dívidas acontecem devido a emergências. Né? A gente, eu que sou casado e tal, então aqui máquina de lavar ou carro que estragam. Então, acontece lá. Máquina de lavar de repente não funciona mais. Tem que comprar máquina, porque aqui na Alemanha a gente nem tem tanque de lavar. Né? Aqui a gente chega aqui, ué, não tem tanque de lavar? Onde é que vai lavar roupa então? Todo mundo lava na máquina. Então, se não tem máquina, faz o quê? Lava na banheira. É muito esquisito, né? É complicado. Então, tem que ter máquina. Estraga a máquina, então tem que sair correndo atrás para comprar. E às vezes a gente não tem dinheiro. Aí faz o quê? Aí tem que comprar emprestação, né? Pegar dinheiro emprestado. Ou então o carro. Você está andando de carro, de repente quebra alguma peça. Né? Quebra alguma peça, você tem que consertar aquela peça, senão o carro não anda, e se o carro não anda, você fica de a pé. Então, o que que acontece? Por isso é importante fazer duas cadernetas de poupança e colocar dinheiro todos os meses. A primeira para aparelhos domésticos e outras emergências, e a segunda para viagens. É porque a gente precisa, de vez em quando, fazer uma viagem de férias com a família, alguma coisa assim, que é bem, bem importante para a família, para a saúde psicológica da gente. Então, chega no final do ano, a gente não tem dinheiro. Queremos viajar, não temos dinheiro. Então, por isso é importante também colocar sempre um dinheirinho aí na caderneta de poupança das viagens. E a outra para aparelhos domésticos e outras emergências. Por quê? Leandro, uma coisa que eu aprendi no correr da vida. Antigamente eu achava que existia três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas. A pessoa que tenha dívidas, a pessoa que tem dinheiro na poupança e a pessoa que não tem dívida e não tem dinheiro na poupança. Eu achava que eram três tipos de pessoas. Dinheiro na poupança, o segundo, nem dinheiro na poupança nem dívidas, o terceiro, dívidas. Três tipos de pessoas. Antigamente eu achava que era assim. Hoje eu defendo uma ideia, mesmo que não seja o teu caso, mas eu defendo a ideia de que só existe dois tipos de pessoas: os que têm dinheiro na poupança e os que têm dívidas. Tá? Pensa bem no que eu estou te falando, porque isso é uma tremenda lição para a gente pensar: peraí, eu quero ser uma pessoa que tem dívidas ou não? Se a resposta é não, eu não quero ser uma pessoa que tem dívidas, então qual é a alternativa? A alternativa é colocar dinheiro na poupança. Entende? É a alternativa. Se eu não quero ter dívidas, como que eu posso viver livre de dívidas? Poupando, colocando dinheiro na poupança. Por quê? Porque quando uma pessoa não tem dívidas e não tem dinheiro na poupança, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma emergência, vai acontecer qualquer coisa, e aí a pessoa não vai ter como pagar aquilo. E aí ela vai ter que pegar dinheiro emprestado e aí já vai ser uma pessoa que tem dívidas. Então, ser uma pessoa que não tem dinheiro na poupança e não tem dívidas não dura muito tempo. Vai acabar caindo para o lado da dívida. Então, por isso que eu insisto nisso. Gastar menos do que se ganha e botar um pouco na poupança. Para que não se viva com dívidas. Terceiro item: somente comprar aparelhos de qualidade alta. Economiza muito dinheiro e nervos, pois a qualidade baixa vive estragando. Os de qualidade baixa, né? É o que acontecia aqui em casa sempre. Comprava lá uma máquina de lavar roupa, quando passava da garantia, estragava. Corria atrás, comprava outra. Terminava a garantia, estragava. Sem exceção. Todas as máquinas de lavar roupa que a gente teve, todas as seis primeiras máquinas de lavar roupa que nós tivemos, duraram certinho 2 anos. Foi terminar a garantia e elas estragaram. E todas as vezes isso era dor de cabeça. Dor de cabeça, correr atrás, pesquisar preços e daí pegar dinheiro emprestado e tal e coisa, gastar tempo, perdi um dia inteiro por causa disso, o tempo que eu estava precisando para trabalhar, tinha que investir nisso. Então, até que a gente comprou uma máquina que tem um motor especial, um motor que não tem escovas e que é para durar no mínimo 10 anos. Quer dizer o quê? Comprar coisas de qualidade poupa os nervos da gente. Porque quando a gente só compra produto que é baratinho, todo mês estraga alguma coisa. Num mês estraga o liquidificador, no outro mês estraga o ventilador, no outro mês estraga o aparelho de som, no outro mês estraga sei lá o quê, no outro mês... Todo mês está se incomodando com alguma coisa estraga. Então, se comprar coisas de qualidade, você tem sossego, você economiza os nervos, né? Isso é uma coisa que acaba se tornando importante. Eu que estou com quase 50 anos de idade, eu sei quanto valem os meus nervos, ou seja, a minha paz de espírito. Que essas coisas que vivem estragando, elas roubam a paz de espírito. É, poupar. Existem coisas onde é impossível não fazer dívidas, como luz, telefone, água e aquecimento, pois utilizamos esses serviços e pagamos depois. Então, por exemplo, telefone, você paga no mês seguinte. Você telefona hoje, daqui a um mês você paga. É, ou então a energia elétrica, né? Você liga uma lâmpada hoje, daqui a um mês você vai pagar. A água, você abre a torneira, a água sai lá de dentro, daqui a um mês você vai pagar. Então, é um, vamos dizer, num certo sentido, é uma dívida, né? Quer dizer, a gente está gastando antes de pagar. Então, isso é muito difícil mudar esse sistema. Então, por isso devemos cuidar de forma redobrada nestes casos para não cair em uma armadilha. Tipo assim, gastar um monte de energia elétrica, comprar um aparelho lá que gasta muita energia e dali 2, 3 meses, ué, por que a minha conta de energia agora veio alta, né? Ou então a torneira está lá pingando, ah, deixa pingar, né? Depois no outro mês, a conta de água veio imensa, né? Então, cuidar. Né, exemplos que são aqui, eu coloquei alguns exemplos que já quando eu era criança já as pessoas já falavam, né, fechar a torneira enquanto escovamos os dentes, desligar a luz quando saímos de um cômodo, colocar lâmpadas econômicas e tomar banho frio quando possível. É, e aqui na Alemanha, bem importante a próxima dica, economizar aquecimento usando roupas mais quentes. Quer dizer, tem brasileiros que chegam aqui na Alemanha e daí no inverno estão dentro de casa, de bermuda e camiseta, com aquecimento ligado no máximo. Aí depois, quando vem, né, a Abrechnung, que seria a soma no final do ano, vem lá em cima e o pessoal arranca os cabelos e fala como é que pode um absurdo desse e tal e coisa, né? Agora os alemães não, eles fazem isso que eu falei. Está frio? Usa um casaco. Está mais frio? Usa dois casacos. Está mais frio? Liga o aquecimento. Quer dizer, vai ligar o aquecimento por qualquer mínimo friozinho que dê, já liga o aquecimento, né? Caso do telefone, por exemplo, nós gastamos muito dinheiro em telefone antigamente, mas agora a gente tem muitas maneiras de economizar. Agora, por exemplo, o WhatsApp, né? Tá louco, economiza muito. Mas tem outros sistemas, né, de economizar que talvez algumas pessoas ainda podem usar, por exemplo, cartões de telefone, celular pré-pago, Skype, tarifa plana, quer dizer, aqui fala flat rate, quer dizer, você paga um valor X por mês e pode telefonar quanto quiser. Então, são tudo modos de economizar. Economizar é importante. Né? Para mim, vamos dizer assim, eu sou viciado em economizar, mas simplesmente porque a gente precisa economizar. Nós somos missionários, então houve épocas em tempos passados em que a gente quase, né, quase passava fome, vamos dizer assim. A gente sempre teve o que comer, mas teve horas que a coisa chegou muito pertinho da beira do precipício, por assim dizer. Então a gente tinha que segurar tudo, contar tudo, virar, como se diz em alemão, né, virar cada moeda duas vezes. E assim que a gente aprendeu. Agora, vamos dizer, se a coisa está um pouquinho melhor, né, então para que jogar dinheiro fora, né? A gente continua economizando. A gente pode comprar outras coisas que são mais importantes para a gente, né? Digamos um violão novo, alguma coisa assim, que é bom, que faz bem para mim, né? Em vez de ficar lá jogando o dinheiro na boca das empresas de telefone, né? Bom, próximo item, analisar, perguntando o que de fato necessitamos. Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Né? Importante, quer dizer, gastar dinheiro em coisas desnecessárias. Então, para quê? Vamos pensar bem. Os meios de comunicação tentam nos convencer de que precisamos de muitas coisas. Né? Toda hora vem propaganda. Propaganda diz, compre isso que é bom, compre aquilo que é bom, compre aquilo que vai transformar a tua vida, compre não sei o quê. Então, existem coisas que, de fato, ajudam, mas tem outras que só são desperdício. Nós temos que analisar bem quais são nossas verdadeiras necessidades. Tem três que a gente, de fato, precisa, como eu falei antes. Moradia, precisamos, sem sombra de dúvida. Vestimento, precisamos, ninguém é para andar nu. E alimento, precisamos. Né? O nosso corpo precisa de energia. São as três necessidades. Todo o resto, a gente pode, mais ou menos, colocar em dúvida, perguntar, será que precisamos de fato? Um seguidor de Jesus não necessita luxo, exibição, desperdício, roupas e comidas caras. Tiago 4:3, 1 Timóteo 6:8. Um seguidor de Jesus não precisa dessas coisas. Pelo contrário, é até choca com a fé. Choca com a fé. Se um crente gosta de andar luxento, quer dizer, gosta de se exibir, porque tem uma roupa cara, um carro caro, um relógio caro, uma corrente de ouro no pescoço e sei lá o que. Existem pessoas que se acham importantes fazendo essas coisas. Um crente, ele entende que isso é contrário à palavra de Deus, que nós temos que administrar bem e que todo esse luxo, ele é desnecessário, porque isso, as pessoas sem Jesus encontram nisso eles alimentam a autoestima, porque elas se sentem importantes, porque tem isso e tem aquilo. Agora, o crente, ele busca a sua autoestima em Deus. Ele busca em Deus, né, a afirmação que Deus diz, eu te amo, eu te criei, tu és maravilhoso. Quer dizer, Deus nos criou, Deus nos ama, e tudo que Deus faz é bom, é bonito, está escrito lá. E viu Deus que tudo era bom. Então, nós somos bonitos, nós não precisamos nos fazer mais bonitos, nós não precisamos, nós já somos ricos porque temos um mundo maravilhoso onde Deus nos colocou para viver, nós não precisamos ainda ostentar ouro e pedras preciosas e isso e aquilo. Colocar como objetivo de levar um estilo de vida onde as coisas materiais têm importância secundária e se limitar ao que é de fato uma necessidade. Lucas 12:30, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Quer dizer, alimento, roupas. Está todo mundo preocupado em trabalhar, em conseguir roupas, em conseguir comida. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, então a gente não é para se estressar acima do necessário, quer dizer, ou seja, se preocupar. Existe uma preocupação negativa, ou seja, um tipo de preocupação que nos angustia, se angustiar por essas coisas. Uma coisa é preocupar, a outra é angustiar. Angustiar a gente não deve, preocupar sim, ter responsabilidade sim, mas se maltratar psicologicamente, não. Ajudar a outros, principalmente os irmãos. O mundo nos ensina o individualismo e o egoísmo. Quer dizer, no mundo o que vale é o quê? O que vale é o que a gente consegue para a gente mesmo. É isso que o mundo ensina. Você. Importante você lutar para você conseguir algo para você. Mas Deus quer nos ensinar a abrirmos o coração às necessidades do próximo. E por favor, preste atenção em como o verso 6 está ligado ao verso 7 de Deuteronômio 15, 6 e 7. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor te Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Né? Então, como a gente sabe que os textos bíblicos, eles estão conectados, eles estão num contexto, eles são como um tecido que se liga um com o outro. Então a gente vê que o versículo que fala, porque Deus te abençoará, emprestarás a muitas nações e tal, e esse verso também está ligado ao verso 7, quando entre ti houver algum pobre, não fecharás o teu coração, não endurecerás o teu coração. E são coisas que estão interligadas, quer dizer, a gente ter a bênção de Deus sobre as nossas finanças também se relaciona a isso, ao que a gente faz com essas finanças, como a gente ajuda as outras pessoas. Eu tenho falado né, várias vezes sobre a questão de fluxo, que a vida de fé tem muito a ver com fluxo, quer dizer, Deus não nos dá as coisas para a gente agarrar essas coisas e ficar para nós, mas ele nos dá as coisas para a gente também dar. Quer dizer, Deus ele é um Deus doador, é um Deus presenteador, e ele quer que nós imitemos a ele, ou seja, que nós também sejamos doadores e presenteadores, e assim nós seremos semelhantes a ele. Então, por isso, ninguém pode dizer, não, mas eu não tenho nada para dar. Não, Deus nos dá as coisas, e aí a gente pode passar para frente. Então, se alguém diz, ah, mas eu não tenho nada para dar, talvez exatamente por isso, porque a fonte secou, porque ele foi tão diferente de Deus, ele foi tão contrário a esse princípio de que a fonte secou e agora ele não tem mais nada para dar. Mas se ele tomar a decisão, dizer, não, eu quero inverter, eu quero ajudar as pessoas, eu quero, onde eu enxergar um pobre, um necessitado, eu vou ajudar ele. Né? Claro que a gente tem que orar muito, porque também existem muitos pobres que são possessos pelo diabo e coisa assim, etc., bêbados e tal e coisa, então a gente também não deve ajudar todo mundo, mas por isso fala também a teu irmão, quer dizer, os outros crentes, enfim, pessoas honestas, ajudar pessoas que de fato estão passando por dificuldades, ajudar essas pessoas que de fato precisam de ajuda. Aí a gente tem que orar muito para Deus mostrar para a gente quem são as pessoas que de fato precisam. Mas tomar essa decisão, o que eu ganhar, eu vou passar para frente. Se eu for abençoado, eu vou abençoar. Eu não vou deixar esse fluxo se romper. Eu vou me tornar semelhante a Deus. Que Deus é um Deus que abençoa, então eu vou abençoar. Deus é um Deus que dá, eu vou dar. Deus é um Deus que trabalha, eu vou trabalhar. Quer dizer, sempre está relacionado com isso. Ser mais semelhante a Deus. Deus nos testa pelas finanças, nos prova. E fé significa confiança. É fácil dizer que confiamos quando tudo vai bem e temos bastante dinheiro na conta. Nossa fé somente é provada exatamente então quando necessitamos de algo e não temos dinheiro. Né? É claro que eu dei aqui várias dicas de como não entrar em dívidas e tal. Dei várias dicas que são importantes, mas vai chegar também um momento em que mesmo que a gente tenha economizado, mesmo que a gente tenha guardado, mas vai chegar um momento em que vai acontecer esse problema. Opa, estou precisando de alguma coisa e não tenho, né? Ou digamos que a gente colocou o dinheiro lá numa aplicação financeira e eu não posso tirar agora aquele dinheiro porque tem um contrato ou alguma coisa assim, e bem nessa hora eu estou precisando. Né? É um exemplo para dizer o quê? Aí somos tentados a fazer o quê? Usar cheque especial e cartão de crédito. Né? E por isso que eu sublinhei a palavra tentados, porque tentado vem do quê? Vem do diabo. O diabo nos tenta. O diabo nos quer enrolar numa maldição. Não se trata de uma coisinha inofensiva, mas de pecado. Tomamos a decisão em nossas mãos e retiramos de Deus o controle e demonstramos que na prática não confiamos nele o suficiente, de que ele, no momento certo, nos dá o que precisamos. No momento em que, de fato, necessitarmos sem fazer dívidas. Né? Então, mesmo que a gente tenha um cheque especial, mas quando surge um aperto e a gente precisa usar o cheque especial, então isso é um alerta. Opa, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Tem alguma coisa errada. Por quê? Por que é que eu vou ter que usar o cheque especial? Tem alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa errada, eu administrei o meu dinheiro de uma forma errada. Ou pode ser que eu não esteja precisando disso. Ah, eu estou querendo comprar tal coisa, eu estou precisando. Mas esse eu estou precisando, ele pode ser exagerado. Às vezes a gente pensa que precisa, mas se a gente olhar duas vezes e pensar de novo, né, será que isso não pode esperar mais um mês? Comprar uma camisa nova? Será que essa que eu tenho não aguenta mais um mês? Ou sei lá o quê, né? Uma peça para o meu computador, uma sei lá o quê. Será que o meu computador não aguenta mais um mês sem essa peça, né, etc. Enfim, pensar, será que de fato eu preciso? Então isso é um sinal de alerta. Quando a gente é tentado a fazer dívidas, a gente tem que abrir o olho, arregalar bem o olho. Porque né, eu sei que uma vez eu tive numa situação bem complicada, o carro estava precisando trocar os pneus e estava precisando trocar a correia dentada, e isso ia custar lá mais de 1.000 euros, e eu não tinha esses 1.000 euros, e aí a loja falou, não tem problema, nós fazemos parcelado. Só que esse tal de fazer parcelado, na verdade, era um cartão de crédito. Eu só precisava assinar e eu recebia um cartão de crédito. E nesse cartão de crédito eu tinha 5 mil euros de crédito. Quer dizer, os 1.000 euros que eu gastei lá ainda sobrou mais quase 4 mil euros no cartão. E eu pensei, não, isso aqui eu nunca vou usar, lógico, né? Nunca vou usar. Só que o tempo foi passando e foram surgindo certas coisinhas. Ah, vamos comprar tal coisa, não temos dinheiro, mas vamos pegar no cartão e tal e coisa, vamos pegar no cartão, vamos pegar. O negócio foi acontecendo que aqueles 5 mil euros, o negócio foi chegando sempre mais perto dos 5 mil euros, que no início eram 1.000 e foi se tornando 5 mil. Eu digo, estou falando de experiência própria, que eu tinha, né, pensei, não, vou pegar esse cartão, porque foi uma emergência, né? Então, o que eu estou querendo dizer? O diabo, ele quando pega no dedo mínimo da gente, ele não fica contente. Ele quer o quê? Ele quer o dedo todo. Ele quer a mão toda. Ele quer o braço todo e quer o corpo todo da gente. Ele vai puxando. É a mesma coisa com cartão de crédito, com dívidas. Você faz uma dívida pequena aqui, depois vem outra lá atrás, né? Aí, por isso, o dia que eu percebi, eu orei, Senhor, mas eu quero me livrar dessa dívida. Aí Deus disse, você tem que ser radical. Você vai ter que tomar uma decisão muito, muito radical. Foi muito, muito complicado eu pegar uma faca e cortar aquele cartão em pedaços. E a partir dali só pagava as parcelas. Fui pagando as parcelas, pagando. E depois de alguns anos, pagamos tudo. Demorou, né? Gastar foi fácil, pagar foi bem difícil. Então, é melhor nunca tivesse entrado lá dentro. Quer dizer, hoje vale como experiência que eu posso contar para as pessoas. E por isso que eu, né, só de falar a palavra cartão de crédito, já me arrepio, assim, né? Já sobe aquela, oh, socorro, né? Perigo, luz de perigo acende, né? Então, isso tem a ver com confiança em Deus. Deus não vai me deixar passar fome. Deus não vai permitir que eu não tenha um teto sobre a minha cabeça, que eu não tenha roupa para vestir. Ele não vai permitir nenhuma dessas coisas. Agora, outras coisas, ele não está comprometido. Deus não prometeu que ia dar uma televisão nova para a gente, ou que ia dar um videogame novo para a gente, um celular novo para a gente. Deus não está comprometido com nada disso. Não prometeu nada dessas coisas. Ele dá... Tudo bem, ele dá quando ele quer, mas essas coisas ele não prometeu. Comida, roupa e casa, isso Deus prometeu, isso ele vai dar. Agora, se chegar num ponto e eu não tiver dinheiro para comprar comida, pode ser que o quê? Que há uma semana atrás eu tinha 200 euros, eu fui lá comprar algo que eu nem estava precisando, de 100 euros. Agora, hoje, ué, cadê o dinheiro que eu estou precisando para comprar comida? Deus não falou que ia comprar comida para mim? Sim, mas Deus não mandou gastar aquilo que não era para gastar. Em coisa inútil, coisa que não precisava, né? Então a gente tem que cuidar muito no que gasta, porque se a gente cuidar no que gasta e toda hora perguntar a Deus, tu queres que eu compre isso, tu queres que eu compre aquilo, aí nunca vai faltar comida, nunca vai faltar roupa, nunca vai faltar teto. Mas se a gente começar a brincar, gastar o dinheiro em coisas sem perguntar para Deus, aí vai chegar o ponto que vai faltar dinheiro. E a gente vai perguntar, mas como é que está faltando dinheiro para comida? Como é que está faltando dinheiro para roupa? Sim, porque você gastou há uma semana atrás, há duas, três semanas atrás, o que na verdade estava pensado para ser para comida e para roupa. Deus tinha dado, você gastou em outra coisa, né? Então, isso tudo está relacionado com a fé, com a nossa administração, um monte de coisas. Com, né, se nós obedecemos ao Espírito Santo e tudo isso. Outro ponto importante, jogos, quer dizer, eu não sei, eu falei de loteria. Quando um seguidor de Cristo joga, ou seja, joga na loteria, está financiando, ou na loteria, enfim, loto, seja lá o que for, que nome que se dê, está financiando um sistema diabólico de jogos de azar que destrói a vida de milhões de viciados em jogos e alimentação de suas famílias, né? Então vamos pensar nisso. Esses jogos, aqui na Alemanha é bem popular, esses cassinos, que as pessoas vão lá e ficam jogando as moedinhas lá dentro e puxando as maçanetas e torcendo que ganhe dinheiro e ficam lá fazendo isso. Esse sistema destrói a vida de milhões de pessoas do mundo. Na Alemanha, né, destrói a vida de muitas pessoas. Mesmo que o governo ele coloque leis que cada pessoa só pode jogar no máximo não sei lá quantos euros por dia e coisas assim, coloca um monte de leis. Mas... muitas pessoas são viciadas, vão todo dia lá jogar, todo dia estão lá. Cada euro que cai na mão deles, vão lá jogar. Quer dizer, eu conheço pessoas que têm esse problema. Então são pessoas que se destroem. Tudo que elas conseguem, corre lá no cassino jogar. Então é um sistema diabólico. É um sistema diabólico, é um vício. É um vício logicamente psicológico, não é um vício químico. É um vício psicológico, que as pessoas elas acham que vão ser felizes se agora ganhar lá 1 milhão de euros. Uau, pronto, agora estou feliz, agora sou uma pessoa completa, sou uma pessoa realizada, agora não vou mais precisar trabalhar, não sei o que lá. Elas pintam na cabeça delas um futuro maravilhoso, se elas conseguirem ganhar, né? Ou as pessoas que jogam na loteria, a mesma coisa. Pintam um futuro maravilhoso se conseguirem ganhar, né? O que eu escrevi aqui? Quando um crente joga, ele cede à tentação, foi vencido pela própria ganância e ludibriado por mentiras diabólicas de encontrar um caminho mais fácil do que aquele ensinado na Bíblia, ou seja, do trabalho. Né? Lembra que o primeiro versículo que a gente teve hoje, na abertura do estudo, era aquele, né? Quem não quer trabalhar, que também não coma. E então, quem joga na loteria, ele cedeu a essa tentação de pensar, ah, mas se eu ganhasse na loteria, eu ia durante anos, ou talvez por resto da minha vida, não precisar mais trabalhar, né? Então, é um caminho fácil que é oferecido para as pessoas, mas que não é da vontade de Deus. Provérbios 6:6 está escrito, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para seus caminhos e sê sábio. Então Deus está dizendo, né? Olha a formiga trabalha, a formiga guarda. No verão ela guarda para no inverno ter. Então devemos aprender alguma coisa dela. Devemos aprender. Então jogar na loteria é jogar dinheiro fora. Isso só estatisticamente já dá para provar, né? Porque todo o dinheiro que, digamos, de 10 euros que uma pessoa joga na loteria, digamos, 2 euros vai para o funcionário da lotérica, o salário dele, 2 euros vai para instituições de caridade e 6 euros vai para distribuir entre os que jogaram. Então, cada 10 euros que a pessoa joga, 6 euros ela vai ganhar de volta. Então, é um desperdício, né? É um desperdício. Só porque uma pessoa uma vez ganhou 1 milhão de euros na loteria, aí todo mundo acha que ele vai ser aquele que vai jogar 10 euros e vai ganhar 1 milhão. Né? Cada um acha que ele é que vai ser aquele ganhador, né? E se a gente olhar na vida de todos os que ganharam 1 milhão de euros na loteria, a gente vai ver que todos eles gastaram bem rápido esse dinheiro e que não adiantou nada ganhar esse dinheiro todo, não mudou em nada. Desperdiçou tudo e no final estava pobre, mais pobre do que antes, quando trabalhava. Então, isso não é bênção, isso é maldição mesmo. Próximo título, honrar a Deus pelas finanças. Devemos honrar a Deus em tudo o que fazemos, logicamente. Um dos meios de fazer isso é apoiar sua obra financeiramente. E aqui tem Malaquias 2:2, Malaquias 3:10. Aqui um depois do outro, né, que eu usei esses dois versículos, Malaquias 2:2 e Malaquias 3:10, porque muitos pegam esse versículo, Malaquias 3:10, para usar como um martelo para bater na cabeça das pessoas, né, pague o dízimo e tal. Mas temos que ler Malaquias 2:2 também, que fala de o quê? De honrar a Deus. Isso que é o que Deus quer, honrar. Deus não quer o dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Mas o que Deus espera, então? Honra. É isso que Deus espera de nós. Não adianta levar lá um monte de dinheiro para a igreja por qualquer outro motivo. Isso não interessa para Deus. O único motivo que interessa para Deus é se a gente fizer qualquer coisa, seja um centavo que a gente der para Ele, como um modo de honrar a Ele. Eu, quando vou na igreja e tenho lá só 2 euros na carteira, eu oro para Deus e peço perdão. Eu digo, Deus, que vergonha. Com isso, eu não estou te honrando, com esses 2 euros. Né? Porque né, eu me sinto, vamos dizer assim, uma pessoa que não está honrando a Deus, dando um valor tão baixo. Então, por quê? Porque a gente deve honrar a Deus. E claro que se a gente não tem 2 euros, se o negócio está tão estreito que não tem, ok, Deus entende. O que geralmente acontece no meu caso é porque eu quase nunca tenho dinheiro vivo, então sempre em todo lugar que vou uso o cartão para pagar no mercado, uso o cartão, então eu não tenho dinheiro vivo. Então por isso eu chego na igreja e chego lá e, puxa, mas eu não tenho dinheiro vivo para colocar na oferta, né? Então, por isso eu fico, poxa, mas que vergonha, né? Dá só isso aqui. Né? Mas por quê? Porque nós temos que honrar a Deus também pelas nossas finanças. É claro, por quê? Porque as finanças é algo concreto. Porque é muito fácil louvar a Deus com a boca. Deus, eu te louvo. Deus, né? Tu és maravilhoso. Ok, é muito fácil, nós devemos fazer, a Bíblia ensina. Mas com o dinheiro se torna mais concreto. Porque mexe com, né, a nossa subsistência. Mexe com, né, porque o dinheiro é a nossa subsistência. Nós precisamos dele para comprar o feijão e o arroz. Então, se a gente der o dinheiro, então mexe com isso. Mexe com o feijão e arroz. Então, isso é uma prova mais concreta, vamos dizer assim. É uma demonstração mais concreta de que a gente dá valor para Deus, de que ele vale alguma coisa para a gente. Tá, o último assunto também é super importante, o futuro. Jesus denomina pensar no futuro prudência. No versículo abaixo, o alvo de Jesus não é louvar a injustiça do mordomo, mas a sua prudência. O que, que o mordomo fez? Ele criou uma aposentadoria para si. Os filhos de Deus recebem um alerta que devem ser prudentes. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que, que ele quis dizer? Que os incrédulos estão mais preocupados com a aposentadoria do que os crentes. E aqui Jesus louva o mordomo injusto, mesmo que ele fez uma coisa errada. Mas o que, que esse mordomo injusto fez? Ele foi lá nos clientes e conversou com eles. Ó, vamos fazer um negócio, vamos fazer um, né, um chuncho, quer dizer, fazer um rolo aí. Eu vou escrever no papel tanto e você vai pagar tanto e o resto você me paga mais tarde em prestação. Quer dizer, tipo assim, ele montou uma aposentadoria privada. Né? Quer dizer, ele conversou com os devedores para que eles pagassem para ele depois, né? No passar do tempo, que eles ficassem com uma dívida moral com ele e fossem pagando para ele. Já que ele perdeu o emprego, ele foi jogado fora do emprego, ficou sem o que com... sem dinheiro, sem salário. Então, ele organizou um jeito de ter um salário sem trabalhar. E Jesus faz o quê? Ele louva aquele cara porque teve o quê? Porque procedeu prudentemente. Ou seja, ele pensou no futuro. Ele pensou, puxa, mas o que vai ser de mim amanhã? Naquele tempo não existia o INSS. Então, as pessoas criaram um sistema de aposentadoria pela família. Se tinha que ter filhos para receber apoio na velhice. E esse é o pano de fundo do Levirato. Né? Levirato, um troço super esquisito que existe no Antigo Testamento, que fala que quando um homem morria, um homem casado morria e não tinha filhos, então o irmão dele era obrigado por lei a pegar a esposa do falecido e engravidar ela. É uma lei super esquisita, mas o motivo disso era isso aqui, porque os velhos dependiam dos filhos para ter o que comer quando fossem velhos. Então, uma mulher, uma viúva sem filhos, isso ia significar para ela que ela na velhice iria passar fome ou ter que mendigar. Então, isso seria muito horrível. Então, por isso que Deus colocou essa lei, o irmão do falecido tinha que engravidar a viúva, para que ela pudesse ter um filho e esse filho cuidar dela quando fosse velho. Né? Então, isso tem a ver com aposentadoria. Aposentadoria não tem nada a ver com sexo ou sei lá o que, outras coisas. Né? Não, nada a ver. Claro, tem a ver em um certo sentido, sim. Mas que eu falo assim, essa lei do Levirato era um pouco esquisita. Né? Um pouco esquisita, porque na nossa situação, que nós temos aposentadoria do governo, aposentadorias privadas, isso e aquilo, a gente não entende que naquela época as pessoas não tinham nada disso e tinham um jeito de solucionar isso. Um outro jeito de solucionar essa questão da aposentadoria era o quê? A igreja, nos tempos do Novo Testamento, a igreja ajudava os pobres, ou seja, as viúvas, né, para que não tivesse que mendigar, então a igreja ajudava. Então 1 Timóteo 5,16, se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então Paulo fala, quer dizer, se algum jovem ou alguma mulher, algum homem, a mãe dele é viúva, Então deve ajudar. Quer dizer, se um membro da igreja tem uma mãe que é viúva, então tem que ajudar. O membro da igreja tem que ajudar a mãe e não a igreja. Ele está dizendo que a igreja só vai ajudar as viúvas que não tiverem filhos, que de fato estejam nessa situação complicada de não ter um membro da família que ajude. Né? Porque já tinham pessoas naquela época que começaram a abusar da igreja, quer dizer, abusar dessa ajuda social que a igreja fazia. Como existe até hoje, né? Pessoas que vão na prefeitura, aqui na Alemanha, por exemplo, vão aqui na prefeitura pedir ajuda e talvez nem precisam, porque enganam, né? Sabem que a prefeitura ajuda, então eles trabalham no preto e depois vão lá na prefeitura e falam, ah, eu não tenho dinheiro, a prefeitura dá dinheiro para eles. Então, com isso está logrando. Então, isso já acontecia naquela época, 2000 anos atrás, por isso que Paulo escreveu isso aqui para Timóteo. Tá. Se temos a chance de pagarmos uma aposentadoria, devemos fazer isso para que mais tarde outros não tenham que vir em nosso socorro e tenhamos que passar necessidade na velhice. É a mesma coisa. O princípio que está por trás é o mesmo. Se a gente tiver a chance, quer dizer, né, tem pessoas que são muito pobres e não tem como pagar uma aposentadoria. Eu digo de experiência própria. A gente teve um certo período na nossa vida que foi muito complicado, nossa parte financeira estava muito apertada, não tinha como, não tinha, não sobrava, a gente só podia, tinha que comer e não tinha mais nada, né? Houve uma época no passado, então, nesse caso não dava, né? Mas eu digo aqui, se temos a chance de pagarmos uma aposentadoria, devemos fazer isso, é bem importante, e não é porque o pensamento oposto disso seria dizer o quê? Ah, quando eu for velho, Deus vai fazer tudo, Deus vai fazer um milagre, Deus vai mandar alguém, Deus vai dar um jeito, etc, etc. Quer dizer, parece assim ser coisa de crente, falar de Deus, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, mas o que a Bíblia ensina é diferente. A Bíblia está ensinando de a gente se preocupar com o futuro, de a gente pensar no futuro, não agora de uma maneira desesperada, como os que não têm Jesus, que se desesperam, que se arrancam os cabelos pensando em ter uma aposentadoria boa para viver na mamata, não. Mas que a gente deve se preocupar com o futuro, guardar, ter uma, né, enfim, ter uma casa própria, ou ter uma aposentadoria privada, ou ter dinheiro para não depender dos outros, para não depender da ajuda da prefeitura e assim por diante. Né? O exemplo da formiga é importante. No verão, ela junta para o inverno, e o mesmo vale para nós. O verão é a juventude. É o tempo em que as pessoas estão fortes, saudáveis. A velhice é o inverno, quando tudo é difícil, quando o corpo está fraco. Né? Então, a juntar no verão para ter no inverno, quer dizer, a juntar quando a gente é jovem para ter quando a gente é velho. É um princípio importante. Né? Claro que às vezes não dá certo, como nós, por exemplo, que somos missionários, a gente mudou muitas vezes, e a gente tentou guardar, e a gente tentou comprar uma casa própria, isso e aquilo, mas nem sempre dá certo. Ok, a gente tentou. Então, a gente confia em Deus. A gente sabe, ok, tentamos, fizemos o possível. Então, Deus vai fazer alguma coisa. Mas se a gente não tivesse tentado e depois dizer, não, porque Deus vai fazer, isso seria provar a Deus. Né? Seria provar a Deus. Aqui, Provérbios 30, 25. As formigas não são um povo forte. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Né? É isso, no verão, elas preparam o que vão comer no inverno. Então é isso, a gente quando é forte, jovem, prepara o que a gente vai comer quando for velho e fraco. Né? É a lógica, né? Nada para se desesperar. E Deus vai nos ajudar a fazer isso, Deus vai orientar como a gente deve fazer isso. Não perder as oportunidades, porque vão surgir oportunidades, e aí aproveitar essas oportunidades. Está guardando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, comprar um terreno, e enfim, né? E assim vai guardando, e quando chegar na época de se aposentar, pronto, aí tá lá, tem lá seu terreno, tem lá sua casa, sei lá o quê, né? Etc. Quer dizer, quando a gente gasta menos do que ganha, então o que é o resultado? Aí sobra um pouquinho, e esse pouquinho então guardar, né? Logicamente. E aí no final, depois de meses e anos, isso vai ser um valor maior, né? Então, são dicas que têm tudo a ver com a questão financeira. Por quê? Porque eu quero que os crentes estejam financeiramente bem. Né? Eu quero que os crentes estejam felizes por vários motivos. Né? Um que eu já falei, que o crente que está financeiramente bem, ele pode ajudar mais a igreja, ajudar mais os missionários, enfim. E também ele vive melhor, porque quando a gente está bem financeiramente, a gente evita vários problemas psicológicos. Por exemplo, eu que sou casado, posso dizer isso de experiência, que quando a gente não tem dinheiro, a vida na casa se torna um pouco mais complicada. Quando a gente tem dinheiro, muita coisa se resolve, muitos problemas se solucionam. Digamos, se minha esposa está cansada, se a gente não tem dinheiro, ela é obrigada a fazer um almoço. Está cansada, mas fazer almoço. Com isso, ela fica mais nervosa. Se a gente tem dinheiro, a gente fala, não, está cansada? Vamos encomendar uma pizza, vamos encomendar alguma comida, vamos ligar lá e eles trazem. Aí eles trazem, minha esposa descansa, fica descansada, fica tranquila. É um exemplo onde eu procuro tornar assim palpável essa questão de como o dinheiro pode aliviar a vida da gente. Ou às vezes a gente está precisando de férias, está muito estressado. Se a gente tem dinheiro, a gente vai numa agência de viagens, queremos aí passar 2-3 dias num hotel, a gente paga, a gente vai. Se a gente não tem dinheiro, a gente tem que ficar em casa olhando para as quatro paredes e isso, a gente fica cada vez mais estressado. Então assim a gente pode espalhar para várias áreas da vida da gente. Quando a gente tem mais dinheiro, as coisas se tornam mais fáceis. Então Deus fala da bênção, Deus quer que a gente seja abençoado, Deus quer que a gente viva feliz, não vamos exagerar essa palavra, Deus não, a nossa felicidade não é a coisa mais importante que existe para Deus, mas Deus não fica feliz quando a gente está triste, Deus não está contente quando a gente está deprimido ou quando a gente tem falta das coisas, Deus permite que a gente tenha, às vezes, falta de alguma coisa, que a gente passe por lutas, por provas, para testar a gente, mas ele não fica contente. Ele não fica lá, vou deixar o Rolf lá, passar baita problema só para ver como ele vai se virar, só para dar risada. Não é isso. Deus, quando a gente sofre, ele sofre com a gente. Mas ele deixa a gente passar pelo deserto, pelo vale, pelas lutas, para que a gente saia lá atrás mais forte, mais crente, mais ligado a Deus, etc. Então, mas ele fica torcendo, ele fica do lado da gente, fica lá, aguenta firme, vai lá, Ele está torcendo pela gente, Então, esses princípios, para muitas pessoas, tudo isso que eu falei hoje talvez seja óbvio. Muitos já aprenderam isso talvez com os pais, leram alguma coisa sobre isso, mas outros não. Por isso que eu tenho que ensinar isso. Porque são princípios espirituais. Porque aí os crentes vão estar mais tranquilos. Se eles seguirem essas coisas, economizar e poupar, vai estar mais tranquilo. Ter menos problemas em casa. Vai poder dar uma vida mais confortável para a esposa. Vai estar sempre com dinheiro, um dinheirinho guardado, uma reserva. Isso vai poder comprar um móvel novo que a esposa quer. Uma roupa nova que ela quer. Isso vai, vamos dizer assim, vai ser uma coisa positiva, E então a questão financeira é um ingrediente importante na vida espiritual. É claro que você não é para agora se estressar inutilmente, pensar, poxa, agora eu tenho que arrumar um emprego amanhã mesmo. Não é isso que eu quis dizer, Não quis assim dar nenhuma indireta. Era o assunto que estava de fato marcado para ser hoje, Mas é algo assim que vale para a tua vida toda, para a tua vida todinha, daqui até o dia que você morrer, E não mais hoje do que amanhã. Quer dizer, são regras genéricas para se pensar, E o bom é que você, já mostrou que você sabe economizar, que você guardou para comprar a tua passagem para a Alemanha e tal. Então já vi que muita coisa do que eu falei hoje já estava chovendo no molhado. Mas essa gravação vai servir também para outras pessoas diferentes, Então vai ser útil para outras pessoas, Poder ter uma estabilidade na vida financeira. Isso é bem, bem importante para a gente como crente também, porque aí a gente vai poder, ao invés de estar lá ajoelhado orando para Deus, dizendo, Deus, me dá comida, me dá isso porque eu estou com fome e sei lá o quê, a gente vai poder estar se ajoelhado, orando, louvando a Deus, glorificando a Ele, adorando a Ele, etc. e tal, né? Que é muito mais gostoso, muito melhor, né? Glória a Deus.